Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Botelho, Miguel Alves e Álvaro Aguiar na análise da atualidade. O aumento de casos de infecção por Covid-19 levou o Governo a proibir a circulação entre concelhos de 30 de outubro a 3 de novembro, no próximo fim de semana, correspondente aos dias de Todos os Santos e dos fiéis defuntos. Os números de novas infecções superam os 2 mil casos diários em média há já duas semanas e o receio de voltar a confinar de novo o país regressa ao debate, apesar de António Costa ter insistido em que não podemos todos voltar a parar. Mas e se tiver mesmo de ser? E se esse confinamento for imposto pela realidade, com a subida expressiva do número de casos, muitos países europeus, de resto, têm aumentado as medidas restritivas da vida social e, por extensão, da atividade económica. Em Portugal, os dados para avaliar como está a economia a reagir à segunda vaga ainda são escassos e imprecisos, mas já parecem indiciar uma hesitação no ritmo da retoma. O fantasma de uma chamada recessão em W, isto é, com dois momentos de contração aguda por oposição à esperada recessão em V, esse fantasma avança ao mesmo tempo que avança a segunda vaga da Covid. Mas já lá vamos detalhadamente ao ângulo económico. Agora a situação no terreno. Miguel Alves é presidente do Conselho Regional do Norte, é autarca. Bem-vindo neste regresso a este espaço. Miguel, parece haver um consenso entre os especialistas da defesa de medidas locais no combate à pandemia, enfim, um pouco na lógica de que não vale a pena tomar grandes medidas generalistas para todo o país, porque isso pode ser duro ou injustificadamente duro para certas regiões. Neste pano de fundo, enfim, do que parece ser a opinião maioritária dos especialistas, eu repito, como é que lês as medidas para o próximo fim de semana alargado e, de resto, para os concelhos do Vale do Sousa?
Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. É sempre um gosto poder voltar a esta casa que nos recebe tão bem e dizer-vos que sei bem do que estamos todos a tratar e estamos todos a falar, porque, de facto, a gestão autárquica e esta gestão de proximidade dá-nos um contacto com a realidade que nos obriga a ter também respostas muito claras e muito incisivas. E se é verdade que esta pandemia é uma pandemia global, é uma pandemia a um nível mundial, e tivemos também aqui na Europa, temos assistido ao longo destes dias, durante esta última semana, tivemos um só dia onde em 9 países, creio, 9 ou 11, não me recordo agora, foi batido o número máximo de casos desde março. Isto quer dizer que há aqui um problema global, um problema que todos temos que enfrentar. Mas, de facto, a resposta não deve ser global. A resposta, para ser adequada, deve ser equilibrada e deve ser eficaz. E para ser eficaz e equilibrada tem que atender às suas circunstâncias, seja no contexto europeu, seja também no contexto nacional. Eu acho que os governantes têm que ter todos os cenários em cima da mesa e será absolutamente irresponsável dizer-se que nunca e em tempo algum a economia e o nosso país terá que fechar ou que confinar. Mas esse é o último dos últimos cenários. O que eu acho é que se tem que fazer aquilo que se está a fazer hoje com muita proximidade nas autarquias. E permite-me dar aqui, puxar aqui esta brasa à sardinha dos autarcas, porque é curioso este paradoxo que nos obriga nos dias de hoje a um afastamento entre pessoas, a um afastamento e uma distância de segurança entre todos. E esta proximidade local, a proximidade paradoxal a este afastamento, é que é decisiva na resolução dos problemas. Por isso compreendi bem aquilo que se passa dirigido aos municípios do Norte que bem referiste, que curiosamente é onde nasceu também os primeiros casos, onde apareceram os primeiros casos em março, foi também nessa região ultra-industrializada, muito...
Tem esse lado quase simbólico de um regresso a março passado, ao primeiro caso detectado em Felgueiras.
Tem muito. É este círculo que se vai cumprindo, mas agora com um perímetro maior, direi eu. É em espiral, mas em espiral aberta. Estamos cada vez a alargar mais esta mancha de óleo que vai tomando conta do país em termos de casos infectados. E regressamos a este ponto de partida, a estes municípios, criando ali, porque de facto os números são assustadores, são avassaladores nessa zona, que tem também um serviço de saúde regional ou local que é muito próprio, é daqueles concelhos, e portanto compreendo que para aquelas situações se tenha decidido assim. Assim como compreendo, devo dizer, já havia algumas críticas de que há um exagero, há um excesso, compreendo esta proibição de circulação entre concelhos naquilo que será o fim de semana de Todos os Santos e do Dia de Finados. Sabemos que é um fim de semana diferente, é talvez o fim de semana com mais movimento e que apela mais ao ajuntamento entre o fim do verão e as festividades do Natal, e é também, eu creio eu, vai ser também um balão de ensaio para aquilo que acontecer depois, mais tarde, em dezembro. Deixa-me dizer, já a propósito e a terminar, que compreendendo bem essa medida também, é importante que o governo esclareça exatamente o que quer fazer da fronteira, para que não nos esqueçamos da fronteira. É que eu estou aqui à beira da fronteira e começo a pensar, se eu, estando proibido de me deslocar para Viana do Castelo ou para Vila Nova de Cerveira, não tenho que assistir à dinâmica normal entre os galegos e o nosso território, que não estão abrangidos naquilo que são as decisões do Governo de Portugal, mas que obriga o Governo de Portugal a olhar para a região de fronteira e colocar algumas regras que não devem passar de todo, na minha opinião, pelo encerramento de fronteiras, mas vai ter que existir um controle muito similar também na fronteira, de modo a que só passem os galegos que vêm trabalhar ou que vêm para razões de assistência a alguém, porque senão ninguém compreenderá que, estando limitado de visitar familiares seus, de visitar cemitérios onde têm sepultados entes queridos, os galegos possam estar aqui a fazer turismo. Mas isto para dizer, finalmente, que de facto uma resposta local e específica não só é mais equilibrada, e temos que ser equilibrados, porque há muito desequilíbrio a vários níveis nesta matéria, mas é sobretudo eficaz. É mais eficaz se for adequado a cada um dos espaços e a cada um dos locais, e desse ponto de vista compreendo bem que o governo avance para estas medidas, porque no futuro terá que tomar outras de nível nacional. Última rácio, confinar o país, como já aconteceu, mas creio, neste momento, com os números a crescerem de forma galopante, que começa a estar em perspectiva, eventualmente, a podermos ter aqui uma possibilidade de fecharmos o país em determinadas horas, uma espécie de toque de lei marcial que, a partir de determinada hora, fecha o país, sobretudo nas áreas mais urbanas. Mas
Muito
isto
bem,
já sou
Miguel.
eu a fazer futurologia.
E daqui a pouco vamos aprofundar essa questão, Miguel Alves, com a primeira intervenção, a partir de Caminha, para que os nossos ouvintes se situem e situem o raciocínio. Nuno Botelho, bem-vindo. Uma das teses dos especialistas tem sido a de voltar ao básico, a de que, nesta altura, os portugueses se voltem a concentrar no essencial, nos pontos em que a ciência provou, de alguma forma, serem eficazes: a higiene de mãos, o distanciamento físico, a etiqueta respiratória e, claro, a máscara. Temos já aprovado no Parlamento o uso obrigatório em espaços públicos durante 70 dias. Nuno, a melhor forma de quebrar as cadeias de transmissão é também, do teu ponto de vista, um trabalho local, em função do risco de cada momento, do risco que possa existir em cada zona. Mas o elo mais fraco deste raciocínio, e num certo sentido o Miguel também se referia a esse elo, parece ser como adequar a mistura certa, a adequação exata de políticas nacionais e regionais nesta matéria. Nuno, bem-vindo.
Exatamente. Muito boa tarde a todos, ao nosso auditório e aos meus colegas de painel e a ti, José Bastos. Bom, eu diria que, de facto, nós estamos aqui numa situação que a todos obriga a ter muita ponderação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, de facto, tal como disseste na tua introdução, nós estamos a perceber e de uma vez por todas a interiorizar que as boas práticas são a melhor defesa contra este vírus. Já temos, desde sexta-feira passada, a obrigatoriedade do uso de máscara na via pública, ao contrário do que a Diretora-Geral de Saúde no início dizia, o uso de máscara, afinal, é essencial. Temos, de facto, a necessidade constante de higienização das mãos, temos a necessidade do distanciamento e eu estou em crer que neste momento é fundamental nós termos todos a razoabilidade para perceber que neste momento não devemos entrar em pânico. E não devemos entrar em pânico e devemos manter a calma e a ponderação e ter todos nós um comportamento cívico exemplar, tal como tivemos na altura do confinamento. E porquê? Já o aqui disse várias vezes e repito, porque na altura o confinamento foi, a meu ver, uma atitude, apesar de tudo, correta. Correta, mas ao mesmo tempo fácil, porque o governo decretou o fecho do país e o país fechou e tornou-se tudo mais simples. Agora, a partir do momento que se desconfina, e todos os sinais que vão sendo dados e todas as divergências que vamos tendo de sinais e de comunicação, porque este problema da pandemia, a meu ver, e da parte do governo central, do Ministério da Saúde, da Direção-Geral de Saúde, tem muito de problema de comunicação, que poderemos a seguir escalpelizar melhor.
Esse é um tema-chave e vamos ampliar.
Eu acho que é fundamental, mas nós temos que ter presente o seguinte: neste momento nós temos que manter a economia a funcionar, porque o país não aguenta um segundo fecho. As empresas estão a fazer das tripas coração para continuar a laborar. Os empresários e os trabalhadores estão a dar as mãos, literalmente, no sentido de conseguir manter postos de trabalho e manter atividade económica. As escolas devem continuar, porque as nossas crianças não podem deixar de ter ensino a funcionar. E a minha palavra, sempre de incentivo, neste caso aos professores, que acho que devem olhar para aqueles que são o exemplo que é dado, por exemplo, e tem sido dado desde o início da pandemia pelos profissionais de saúde. Os professores têm que estar à altura das responsabilidades. Também aqui é-lhes pedido um acréscimo de responsabilidade, um acréscimo de sentido de responsabilidade. Eu acho que todos temos que fazer mais e os professores também têm que dar aqui mais do que aquilo que é suposto darem. E, portanto, desse ponto de vista, também uma palavra para os professores. E olharem, no fundo, ao exemplo que outros colegas, outras profissões têm feito. E, portanto, nesse aspecto, compreendendo eu completamente as medidas de confinamento local que existem, eu não poderia deixar de referir que também uma palavra de incentivo, e não é por estar aqui o Miguel Alves, mas uma palavra de muito apreço e muito orgulho por aquele que é o trabalho dos autarcas portugueses espalhados por este país, têm feito, de facto, aquilo que muitas vezes o Governo Central não consegue fazer, tem acudido a situações que, de facto, o Ministério da Saúde não consegue acudir. E, desse ponto
Nuno,
de vista, eu acho que é importante esta palavra.
Eu vou continuar contigo, vou já ao professor Álvaro Aguiar, mas vou continuar contigo. Nesse ponto da comunicação oficial,
Sim.
não só das autoridades, como também do papel dos meios de comunicação, pergunto-te, tens falta da decomposição do número de novos casos face, por exemplo, ao número de testes, da especificação das faixas etárias afetadas? Isto porque estamos numa altura em que muitos especialistas parecem concordar que este gotejo diário do número de infecções é tudo menos informativo.
Claro, por isso... isto é ruído na comunicação, não é comunicação, José Bartos. Isto, eu pergunto, e tenho perguntado várias vezes, por exemplo, esta semana assistimos pela primeira vez ao maior número de curados versus infectados. Isso não foi comunicado. Eu pergunto qual a idade dos infectados. Percebemos que os infectados são maioritariamente pessoas abaixo dos 50 anos. Pergunto qual a idade dos mortos. Isso também nunca é informado, para nós percebermos do que é que estamos aqui a falar. Há mais um dado, José Bastos, e é bom as pessoas terem aqui as coisas em perspectiva. Morrem em Portugal, é bom que as pessoas tenham noção, morrem em Portugal, em média, 300 pessoas por dia. Se 10 morrem por Covid, de que é que morrem as outras 290? É um número que eu acho que ninguém anda a discutir. E esta comunicação de ver a senhora ministra e a senhora diretora-geral de saúde, desculpem a expressão, mas a papagaiar em números de infectados e o que é que está a ser feito, e no fundo a dar a informação a quem está no terreno, porque nem têm o cuidado de informar, segundo temos vindo a saber pelos órgãos de comunicação social, quem está no terreno sabe da informação por estas conferências de imprensa, que, ao meu ver, são ruído na comunicação. Eu acho isto absolutamente anacrónico e não tem razão de ser. Se nós tivermos em conta que o maior número de infectados são jovens, não percebo que comunicação é esta e porque é que não se adapta a esta comunicação. Aliás, Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, veio esta semana, muito bem, a meu ver, falar nisso de uma forma muito clara.
O ministro Adalberto Campos Fernandes, justamente, ele veio a defender que o governo tem falhado na tarefa
Exatamente.
De passar informação aos cidadãos e que
e
tem
bem.
Contribuído para um pânico desproporcionado.
Exatamente.
Foi esta a expressão de Adalberto Campos Fernandes.
É a mais pura verdade.
E que comunicações solenes só agravam o pânico.
Exatamente.
Eu vou em instantes...
E que prejudicam a economia e prejudicam o país.
Eu vou em instantes ao professor Álvaro Aguiar, mas não deixo de suscitar já uma reação ao Miguel Alves destas questões, desta reação e desta afirmação do ex-ministro da Saúde e, sobretudo, apelar também à tua experiência enquanto decisor, enquanto autarca, que de resto no verão foi chamado a intervenir. intervir, esteve no espaço público muito por causa do ajuntamento de jovens no concelho, e no fundo pergunto-te se não sentes falta de uma análise mais fina dos números, dados regionais e locais mais detalhados, discriminação de números de áreas metropolitanas que são muito críticas versus outras áreas do país.
Zé, eu compreendo que o Nuno Botelho diga o que disse e que sinta estas dificuldades de comunicação, mas compreendo menos que o Adalberto Fernandes, que foi Ministro da Saúde, claro, agora depois de vestir a camisola tudo parece fácil e tudo parece simples. Este é um tema que não é nada simples e que não é nada fácil, e onde a forma e a comunicação é fundamental para a substância do problema, para a resolução dos problemas. Admito, sem nenhuma dificuldade, como creio que, aliás, a própria Ministra da Saúde já o fez, que aqui e ali se pode ter errado no tom, ou por excesso ou por defeito. E que, de facto, tem havido alguns problemas de comunicação. Eu posso-vos dizer, por exemplo, neste momento, enquanto Presidente de Câmara, eu não sei exatamente onde é que aparecem os casos. Eu bem sei que há proteção das pessoas e que as pessoas não devem ficar sobre nenhum anátema, mas a verdade é que, para mim, é importante perceber se depois de um surto que eu tive num lar específico, numa freguesia, aqui do Conselho de Caminha, se os casos que se sucederam aconteceram à volta desse lar, não estou a falar geograficamente, mas estou a falar pelo menos na ligação direta com os seus funcionários ou com os seus utentes, ou se noutros espaços onde não há essa ligação. Ou, por exemplo, como Presidente de Câmara...
Mas esses dados, momento, pergunto, são do conhecimento, esse mapeamento é do conhecimento da Autoridade de Saúde local, do Delegado de Saúde.
Exatamente, que entende por ter ela a capacidade de decisão...
Mas que não partilha com o Presidente da Câmara, é isso?
Não são partilhados, é entendido que não se partilha com a Câmara Municipal, apesar de existir, e é preciso também sublinhar isto, não quero que fique aqui, não quero eu errar na comunicação. O Delegado de Saúde do Distrito e as Autoridades de Saúde dialogam e encontram soluções com a Câmara Municipal. Estes são dados que estão proibidos de partilhar e que eu acho que são importantes. Mas mais do que isso, eu neste momento em que tenho taxas de crescimento elevadas, como o resto do país, só por duas vezes durante a semana é que sei o número de casos que tenho no meu concelho, e isso nem sempre me permite acompanhar aquilo que são as dificuldades e os problemas. Agora, é verdade que existem muitos problemas ao nível da comunicação, isso às vezes até prejudica o próprio governo no seu próprio papel. Vou-vos dar um exemplo. Estas notícias que têm vindo a público sobre os hospitais que entram em rotura, as camas estarem a 80%, 90% em alguns espaços, claro, de saúde, não mostram, por exemplo, que o que está em causa são as camas que hoje estão, digamos assim, cabimentadas, permitam-me a expressão orçamental, naquilo que é a doença Covid. Porque a doença Covid ocupa só 10% das camas todas dos hospitais e é possível crescer em harmónio encontrando outras soluções. Portanto, acho que até neste papel há muita dificuldade, mas também há muitos agentes no terreno. Há os médicos com as suas associações, os seus bastonários, diversas associações, os enfermeiros, opinion makers. O governo, de facto, tem aqui alguma dificuldade e não digo que não esteja isento de culpas, mas acho que há um esforço global.
Miguel, mas não temos propriamente autonomias e uma partilha de competências, como por exemplo na vizinha Espanha, e de resto esse está a ser apontado como um dos fatores para o caos que se vive no país vizinho.
Isso é uma discussão muito interessante que podemos ter sobre percebermos se no contexto espanhol a sua dinâmica regional prejudicou ou beneficiou a questão pandémica, porque há outros países que são regionalistas, que têm regiões como a Alemanha, onde isso foi fundamental para se poder resolver os problemas. Portanto, isto, quem toca o rabecão é que põe a música que quer no ar, e é preciso também que os agentes assumam as suas próprias responsabilidades, sem dar responsabilidades aos sistemas. O que digo, sublinhando em aplauso aquilo que o Nuno aqui referiu, é que, de facto, a comunicação, às vezes, podia ser mais eficaz, podia ser mais clara e podia ir atrás...
Portanto, reconheces insuficiências nessa comunicação e, por exemplo, de que forma poderia ser melhorada? Há quem defenda que neste momento, enfim, de enorme importância coletiva, líderes de opinião juvenis, youtubers, atores, estrelas pop, futebolistas, estariam mais que disponíveis para, enfim, até de uma forma voluntária, se envolverem no processo comunicacional, e que isso não está a ser pedido pelas autoridades. A partir do exemplo do Verão de Caminha, isto podia ser um percurso a fazer?
Pode, mas não substitui aquilo que deve ser a comunicação institucional, com franqueza. Quando colocamos alguém mais conhecido, alguém mais próximo mentalmente ou espiritualmente de determinado tipo de grupos de risco. Acho que deve existir, nesse caso, uma mensagem só, muito clara, só uma frase para passar, só uma ideia para passar, que entre...
Mas, por exemplo, uma ideia-chave para os jovens, explicando em detalhe que as medidas se destinam a proteger os mais vulneráveis, os seus avós, por exemplo, dita por uma estrela pop, por um ator de novela...
Pode ter mais resultados, eu não nego isso, e acho que se deve buscar essa complementaridade. Mas não substitui a mensagem institucional, porque a mensagem institucional diz-nos onde é que nós estamos e para onde vamos.
Sim.
E mensagens são importantes, criando... os buzzes que às vezes o governo quer criar para instalar determinado tipo de ideia, isso é fundamental, mas
claro,
de facto é muito importante que alguém diga, por exemplo, aos nossos jovens, o que o Nuno de algum modo estava a levantar, que é de facto que eles podem se sentir uns super-heróis ou uns super-adolescentes, que a quem nada lhes pega, mas de facto, quando nós pensamos que dos, até aos 29 anos de idade,
exatamente,
temos já 30 mil infectados, 30 mil infectados no conjunto do país. Quando pensamos que até aos 49 anos de idade, 49 jovens, portanto, permito-me dizer, para abranger também...
Ainda estou nessa faixa,
gente,
ainda estou, obrigado.
E tens de fazer uma declaração de interesse.
Até aos 49 anos, temos 64 mil infectados.
É
60% de todos os infectados do país estão na faixa etária até aos 49 anos. Se calhar estes super-heróis, estes super-adolescentes, estes super-jovens a quem nada pega, levam depois este vírus para outras pessoas mais vulneráveis e a partir daí é que acontecem os problemas que temos, de doenças mais agudas, de problemas maiores, de internamentos, de necessidade de utilizarmos recursos públicos e até, infelizmente, de morte. E é esta
exatamente
mensagem que às vezes não se consegue passar e vou-vos dar só uma mensagem que eu gostaria de passar aqui no meu contexto local e creio que se multiplica por todas as escolas secundárias do país. Nós preparamos as escolas com um trabalho tremendíssimo a partir do Ministério da Educação, dos professores, dos funcionários, todas as escolas muito bem preparadas. Umas melhores, outras piores. Criamos condições no transporte público para que possa haver afastamento. Criamos regras de higienização, adquirimos novos contentores, criamos novas salas. Um conjunto de medidas que fizemos para ajudar os miúdos. Dissemos-lhes que têm que usar máscara dentro da escola e genericamente usam. Mas a partir do momento que passam o portão até chegarem a casa, ninguém usa máscara, estão todos juntos, estão todos a abraçar-se e querem saber pouco dessa circunstância, estas é que são mensagens que poderiam passar
claro
de outro modo. Já vejo aí que em vez da ministra Marta Temido fosse mais fácil que alguém que eles ouvem, que eles estão habituados a ver na internet, que estão habituados a ver na televisão, lhes pudesse pedir: hoje saio da escola, mas não tiro a minha máscara. Pela minha saúde, mas sobretudo pela saúde dos meus pais e dos meus avós.
Muito bem. Professor Álvaro Aguiar, bem-vindo, professor de Economia da Universidade do Porto. Bem-vindo neste seu regresso a este espaço. Como é que, do ponto de vista económico, ou enfim, leia-se para eu ser mais objetivo, como é que, do ponto de vista dos riscos para a economia, se deve reagir nesta altura? O que é que aprendemos todos nestes meses desde março?
Quero, para já, saudar os colegas de painel e boa tarde a quem estiver a ouvir. Para já, o que eu estive a ouvir foi aprender. Muito obrigado pela intervenção das pessoas que estão no terreno, em grande parte, não é? Que eu ouvi até agora. Eu vou começar por um outro comentário relativamente a algumas das coisas que eu vi e que, desde logo, a questão do global e do local. E eu acho que há aqui uma questão muito importante nas medidas locais ou versus medidas globais, é que elas, em qualquer caso, têm que ser coordenadas, porque medidas locais não coordenadas, e foi dado aqui o exemplo da Espanha, da Galiza, com o norte de Portugal, não é? E isso também acontecerá dentro do país se não houver um nível de decisão centralizado, de alguma forma. Quer dizer, as medidas têm que ser locais, mas tem que haver uma coordenação muito forte e muitas decisões têm que ser tomadas centralmente, embora em coordenação com o local. Se calhar essa parte em Espanha é que deve ser mais complicada, imagino, não é? E pode explicar alguma coisa. E onde é essencial uma coisa que sobressai também do que disseram sobre questões de comunicação e de informação, e que é a qualidade das autoridades centrais. Eu devo dizer que respeito muito as autoridades, então num caso destes, em que a mera gestão individual é importantíssima, mas não resolve os problemas, a intervenção das autoridades. E quando digo autoridades, não é necessariamente governo, político, etc. É a própria administração pública, a Direção-Geral de Saúde, organismos do Ministério de Saúde e de outros ministérios, as forças de segurança, etc. Portanto, é, em geral, o Estado, não é? A administração pública, local, regional e nacional, é muito importante que esteja qualificada para atuar nestas situações. Okay? E quando nós falamos de problemas de informação, de comunicação, etc., também pode ter a ver com isso. Em qualquer caso, eu não vou qualificar agora a administração pública durante um mês para um problema destes. E por isso, eu tenho muito respeito pelas autoridades com os seus erros, mas com a responsabilidade de ter que tomar decisões. Eu imagino-me a dificuldade que teria neste momento se fosse, por exemplo, uma autoridade de saúde, não é? Desde o delegado regional, passando pela ARS e acabando na Direção-Geral de Saúde e no Ministério da Saúde, a dificuldade que há em tomar decisões com base em informação, mesmo que muito boa, seria sempre
bastante imperfeita. Mas esse raciocínio e essa análise, se era mais realista no início de março, abril, entretanto já temos alguma informação. Há aqui decisões que podem ser tomadas, por exemplo, sobretudo na área económica, muito com base nestes últimos meses, ou do seu ponto de vista ainda estamos num território por mapear?
Ainda estamos, em grande parte, num território por mapear. Por exemplo, o facto de estarmos agora a pensar que, afinal, podemos ter uma recessão em W em vez de uma recessão em V, por exemplo, na parte económica, isso é de uma grande incerteza. O facto de haver bastante descoordenação a nível internacional, também não ajuda e aumenta muito a incerteza. E depois, a principal área onde nós continuamos bastante desconhecedores, com bastante desconhecimento, é precisamente na área do médico em si, digamos assim, não é? Portanto, mesmo hoje nós ouvimos opiniões contraditórias, até das próprias pessoas, tinha uma opinião, agora tem outra, especialistas, não é? E isso tem a ver com o desconhecimento. Dizem-me que os estudos dos vírus demoram anos e anos, e nós estamos a fazer isto.
Mas enquanto não tivermos a vacina, como é que, do seu ponto de vista, economicamente, se deve reagir?
Para já, eu acho que concordo com a questão do gastar, melhor gastar agora do que depois, porque isto é uma situação temporária, espero, não é? Esperamos nós, não é? Quanto tempo é que demora o temporário, não sei, mas numa situação temporária nós temos que recorrer a despesas extraordinárias e a receitas, no fundo, que têm a ver com, no fim do dia, com dívida pública, não é? É natural e é saudável que nós, do ponto de vista económico, que nós queiramos responder a uma situação extraordinária com medidas extraordinárias. Isso tem que ser. O contrário seria muito pior. De qualquer forma, nós temos que, uma coisa é certa, nós temos que sustentar a procura na economia. Isto é, não podemos deixar os rendimentos na economia baixarem muito, independentemente do grau de confinamento, do grau de redução da atividade económica.
Mas isso torna-se cada vez mais difícil nesta espécie de confinamento suave que estamos já a viver nesta altura de novo.
É verdade, porque há aqui uma dificuldade.
Confinamento suave por oposição ao que vivemos em março e abril.
Sim, eu acho que a tendência irá ser, do ponto de vista económico, não para, portanto, evitar ao máximo. Aliás, nós podemos olhar para alguns países europeus que estão mais avançados, entre aspas, neste caso estão pior do que nós, mais avançados, e que são parecidos, por exemplo, a Bélgica, não é? Está a todo custo a tentar evitar um confinamento, mas para lá caminha. Dia a dia quase apresentam novas medidas que caminham no sentido de confinamento. Agora, eu acho que há uma diferença. Agora, nesta fase, acho que se está a tentar confinar determinados setores e não a economia como um todo. Enfim, não foi total, mas quase, não é? No março e abril. Acho que agora se está a fazer um bocadinho de targeting, digamos assim, dos setores onde pode haver mais hipóteses de transmissão. E aí Portugal não está muito bem, porque um dos setores evidente em termos de transmissão é os setores de restauração e afins, não é? Onde as pessoas são obrigadas a tirar as máscaras. E tiram a máscara e estão durante mais de meia hora em contacto com as mesmas pessoas sem máscara. E no caso português, o setor da restauração e afins tem um peso na economia maior do que na média dos países da zona euro. Agora, a questão dos rendimentos, nós podemos tentar manter os rendimentos, ou pelo menos suavizar a queda de rendimentos, mas as próprias pessoas, mesmo com os rendimentos suavizados, vão gastar menos. Isso não há dúvida. Têm menos oportunidades e, por outro lado, estão mais
O
cautelosas, estão mais
fator confiança
receosas.
que é absolutamente chave na economia. Professor
Exatamente.
Álvaro Guiar, eu regresso.
Não é preciso ir ao pânico, não é? Eu acho que não estamos de maneira nenhuma em pânico, não é? Mas não é preciso chegar ao pânico para as pessoas agirem de forma mais
Eu
cautelosa,
regresso.
nomeadamente na despesa.
Regresso já a si, para saber o que pensa do Orçamento de Estado, mas vou agora ao empresário Nuno Botelho, para esta questão. O que fazer nesta altura na economia, Nuno?
Olha, é uma pergunta de US$ 1 milhão, quase. É bastante complicado. Eu devo começar por dizer, porque, como sabes, eu sempre tenho dito que
Deixa-me só, custo
ninguém.
zero, introduzir para o teu raciocínio aqui um elemento, de resto avançado pelo FMI, pelo diretor do Departamento Europeu do FMI,
Sim,
que esta
eu ia falar
semana.
nisso. Sim.
Então avança, era justamente
Sim,
isso. Ele
era
dizia
que é
para não se retirar
necessário.
prematuramente os apoios.
Exatamente.
E relativamente ao pagamento da fatura, a tese é de que suportar a economia não vai ter, nesta altura, impacto, nos financiamentos a curto prazo e, no fundo, o expectável era que o BCE reforçasse o apoio. Não sei se era
Claro.
nesse
No
sentido
fundo,
que é
era.
a
No
tua
fundo,
posição.
nós estamos, como estávamos há bocado a dizer, nós estamos aqui ainda a navegar por águas desconhecidas, não é? E reparem, eu dava aqui só duas, só aflorava duas questões para ir a esse ponto, que é, na sexta-feira passada, a Associação de Hotelaria de Portugal anunciou que no final do ano prevê que os seus associados, portanto, os hotéis portugueses, tenham quebras de cerca de 80% este ano. E a semana passada, e muito bem, o Ministério da Economia repensou e reorganizou a questão da retoma progressiva da atividade económica e prevê, num diploma legal novo, que empresas que tenham quebras de faturação de 75% possam recorrer a layoff a 100% financiado pelo Estado. Ora, isto dá nota do pandemónio em que a economia está. Da dificuldade em que a economia está. E este tipo de medidas, e muito bem, eu volto a sublinhar, é uma medida muito correta por parte do Ministério da Economia e do Sr. Ministro da Economia, vem mostrar um pouco isso que estavas a falar relativamente às previsões e àquilo que o FMI tem avançado, que é a enorme incerteza em que estamos, leva a que, se calhar, alguns dos anúncios que foram feitos de injeção de dinheiro na economia sejam insuficientes para aquilo que de facto vai ser necessário. E, portanto, o que nós estamos aqui a analisar é uma crise de proporções inimagináveis e nunca, ou nos tempos passados, recentes, nunca vistos. Nós estamos a falar de uma situação em que, de facto, as empresas estão com enorme dificuldade em continuar a laborar. E para isso, e elas vão precisar da ajuda do Estado, o Estado esse que deve canalizar os seus recursos para a manutenção e apoio ao emprego, para a manutenção e criação de postos de trabalho. E fazendo agora a ligação com o Orçamento de Estado, é algo que nós não vemos e eu não vejo neste orçamento que
Tu tens
vem aí.
sido particularmente crítico, como de resto, associações patronais,
Sim.
empresariais, e tem sido alegado, uma das linhas de argumentação é de que o Orçamento de Estado tem poucas medidas de apoio às empresas, como sejam incentivos fiscais, redução de IRC,
Exato.
e também medidas tendentes à criação de emprego. Mas o ministro da Economia, Pedro Sousa Vieira, esta semana vinha, por exemplo, dizer que discorda de apoios por via fiscal para, enfim, como melhor forma de ajudar as empresas este ano e no próximo, porque ele argumentava as empresas não vão
Sim.
dar lucro,
Sim.
e, portanto, estas medidas não seriam eficazes.
Olha,
Como é que o empresário Nuno Botelho responde a esta questão?
respondo de forma muito clara. Nesse aspecto, estou em desacordo com o Sr. Ministro, que é, primeiro, a CIP fez recentemente um estudo que dizia que há cerca de 4.900 taxas em vigor em Portugal. Reorganize-se isso. e nós estaremos todos muito melhor. Portanto, isso,
taxas e
taxas
taxinhas,
e taxinhas,
na expressão de Pires de Lima.
Como dizia Pires de Lima, exatamente. Ponto número um. Ponto número dois, os anúncios que têm sido feitos recentemente nesse aspecto de apoio às empresas são constantemente, ainda na sexta-feira passada, isso foi dito pelo Sr. Ministro também na Assembleia da República, que vem aí um apoio de cerca de 50 milhões de euros de linhas de crédito para empresas na área de organização de eventos culturais e empresariais. E eu pergunto, qual é a empresa neste momento que está em condições de recorrer a mais crédito? Qual é a empresa e qual é o empresário, no seu juízo perfeito, que neste momento recorre a mais crédito? Nós neste momento não precisamos de crédito, nós neste momento precisamos de facto das duas uma, o fundo perdido ou de facto, reduções fiscais evidentes e que nos permitam ter ganhos, que nos permitam, de facto, por exemplo, até das contribuições da Segurança Social, reduzir aí e se calhar estaríamos nós melhor.
E como é
E,
que
portanto,
o.
são esse género de medidas que eu acho que, de
E
facto,
como é
a
que o.
economia precisava. Porque, volto a dizer, não há trabalhadores sem empresas e, de facto, nós precisamos de apoio nesta altura.
E como é que o gestor de dinheiros públicos, que também o é pela natureza das suas funções,
E um bom gestor, e um bom gestor.
Miguel Alves, olha para
Muito
estes riscos de aumento de endividamento num país como Portugal?
obrigado. Bem, eu, em primeiro lugar, fico mais satisfeito por estarmos a entrar agora no debate sobre o orçamento de Estado, porque assim permite o Nuno Botelho discordar do Sr. Ministro da Economia, que ele há pouco elogiou. Eu já
É
estava a
verdade,
ficar preocupado que
é
o
verdade.
Nuno, com a pandemia, estivesse a ler alguns livros de pensadores de esquerda e
Não,
comece a
não,
ficar
não.
também
Não,
ele
eu leio, mas
contaminado.
discordo sempre, sabes? Acaba. Não me
Mas
convencem.
eu quero partilhar com a bonomia que este debate permite, quero partilhar convosco, obviamente, que tenho que voltar à questão do equilíbrio, e o equilíbrio é fundamental nestas matérias. O equilíbrio orçamental e o equilíbrio na ação é fundamental naquilo que vai acontecer depois. Eu concordo muito com aquilo que disse o professor Álvaro Aguiar, que acompanha, aliás, outros especialistas nesta área. O que é preciso para simplificar é, de facto, mais dinheiro. E mais dinheiro só pode significar uma coisa: ou aumento de receita, que não vai acontecer, muito pelo contrário, ou então assumirmos um déficit maior até ao limite que pudermos assumir para nos próximos anos irmos reparando os danos deste ano e provavelmente do ano que se segue. E por isso, mais dinheiro é a única possibilidade de injetarmos na economia mais dinheiro a circular, para que as pessoas possam comprar mais alguma coisa, para que todos, com o nosso rendimento, possamos fazer mais despesa junto das tais empresas que queremos ajudar. E significa também criar mais condições para que a administração pública e, em particular, o Serviço Nacional de Saúde possa ter suficiente robustez para poder avançar para soluções durante estes anos difíceis. Eu discordo um pouco, porque eu acho que há uma visão um pouco estreita nessa matéria, naquilo que é a crítica a este Orçamento de Estado, ou que se conhece do Orçamento de Estado até agora, no apoio às empresas, porque o apoio às empresas segue muito a linha daquilo que tinha vindo a acontecer. Há linhas de crédito com garantias de Estado, embora perceba a ressalva que aqui o Nuno deixou, e muitos empresários deixam, é que já não têm a capacidade de ir a mais crédito, mas existem
Exatamente.
estas linhas de crédito que têm uma garantia de Estado que lhes permite encontrar alguma liquidez momentânea. Foi alargado também o crédito fiscal em alguns setores, o que é importante, e temos algumas medidas, enfim, que valem o que valem, mas dão aqui algum sinal importante, como é o caso do e-voucher. E há pouco o professor Álvaro Aguiar falou exatamente do peso da restauração e da cultura naquilo que tem a ver com a nossa economia. E quero aqui também sublinhar que o aumento que existirá no investimento público, que não é um aumento que é só do governo, obviamente que o governo puxará exatamente por ter aqui um aumento de 20%, que, enfim, também o investimento público não tem estado a níveis que todos gostaríamos, e, portanto, o aumento que percentual tem uma comparação com esse aumento. Mas a verdade é que este aumento do investimento público sustentado nos fins, nos restos do atual quadro comunitário, e sustentado já nas medidas que vão ser alavancadas no âmbito do plano de revitalização da economia, vai permitir também que haja mais consumo e que haja mais capacidade
Miguel,
para atendermos às
mas este
nossas
é o momento
empresas.
em que, com orçamentos, enfim, mais ou menos expansionistas, este é o momento em que o moderador deste tipo de debates tem de voltar a falar na dívida, no futuro.
Pois,
Mas é verdade, mas, Zé, desculpa, se começamos a intuitivamente concordar que é necessário mais dinheiro na economia, esse mais dinheiro tem que vir de algum lado. ou aumentamos os impostos sobre os rendimentos ou sobre as empresas, e convenhamos, este orçamento não aumenta esses impostos, desce em muitas matérias, e no caso das empresas, no mínimo, concordemos em que não aumenta, então
sim,
o dinheiro
nesta altura
tem que vir.
Precisava de mais ajuda, precisava de diminuir.
Oh, Nuno, mas se nós não conseguimos ir ao lado da receita e se podemos ir buscar algum dinheiro à Europa para fazer investimento público, mas não para fazer tudo aquilo que nós queremos, o que claro. De facto temos que fazer é que colocando mais dinheiro vamos ter que ter outro tipo de déficit. Nós este ano, provavelmente, não sei, ainda não estão feitas as contas todas, mas vamos levar sempre com um déficit orçamental acima dos 7%.
7%.
E agora... Assim, e agora prevê-se que tenhamos neste orçamento, no próximo ano, em 2020, um déficit orçamental de 4,3%. Vamos melhorando, mas é preciso manter este déficit, permitam-me dizer, já não se dizia isto há muito tempo, mas tem algo de virtuoso, permite injetar liquidez em muitos setores e permite resolver muitos problemas, porque do outro lado do problema temos a necessidade de contratar mais enfermeiros, mais médicos, mais auxiliares para as escolas, de poder dar-nos a aumentar-nos a possibilidade do fundo de desemprego ter um valor mínimo superior àquilo que tem, podermos aumentar os salários mais baixos de função pública, quer dizer, há aqui uma roda motriz que precisa de alimentar a economia e é essa roda que, não tendo lá a rúbrica de apoio direto às empresas, acaba por ser um apoio direto às empresas porque vamos ter um pouco mais de liquidez, pelo menos é esta a tese que eu compreendo nas circunstâncias atuais e com o dinheiro que temos, que a vida é mesmo...
Professor Álvaro Aguiar, recorrendo a uma frase do Miguel Alves, este orçamento permite resolver muitos problemas. Pergunto, e cria outros?
Bom, isso é sempre capaz de, não é? Para já, este orçamento, a execução do orçamento, há duas coisas, o orçamento e depois a execução. A execução do orçamento vai sofrer de um grande grau de incerteza, não é? Portanto, pode ser completamente diferente, pode exigir novas medidas. Agora, é verdade, faz uma coisa correta, que é esta questão da tentativa de manutenção dos rendimentos. Isto é, uma coisa muito importante para as empresas neste momento e nos próximos é a procura por parte das famílias e das outras empresas, não é? E, portanto, eu acho que essa questão dos incentivos fiscais, a questão fiscal, a questão da redução da burocracia, etc., vai ser muito importante na retoma. Aí sim, quando nós começarmos a ter um ambiente de confiança que permita aumentar o investimento privado, eu acho que nessa altura é fundamental que se melhore, digamos, o ambiente para as empresas em geral, incluindo a parte fiscal.
Portanto, concorda com a tese do ministro Siza Vieira de que mexer nesta altura ou fazer reduções no IRC numa altura em que as empresas não vão dar lucro
argumento...
não seria eficaz,
sim.
É isso?
Eu acho que, sim, acho que nesta altura precisa, acho que seria pouco eficaz. Agora, é sempre um sinal positivo na retoma, isto é, quando nós tomarmos. Acho que neste momento para as empresas é mais importante a situação da oferta, isto é, se vamos parar ou não o setor, etc, etc. Se fecha às 10, se fecha às 8, se fecha à meia-noite, não é? É mais importante essa parte. E a parte da procura por parte do... E o lado da procura por parte dos consumidores, não é? E nisso está correto. Agora,
e quanto à dívida? Quanto ao futuro?
Quanto à dívida? Ora bem, vamos por aí. A questão da sustentabilidade desta coisa. A regra nas finanças públicas é assim. Despesas permanentes devem ser financiadas com receitas permanentes. E as receitas permanentes que existem é fácil, são os impostos. E, portanto, despesas extraordinárias, isto é, despesas temporárias, podem ser financiadas com mais dívida, que é o que se está a fazer agora. Um país como Portugal podia ter um problema. Podia fazer sentido do ponto de vista económico ou financeiro.
Mas temos também a admissão de um número considerável de funcionários públicos, e isso é despesa permanente.
Isso é verdade. E ainda isso é outra coisa. Todas estas ajudas que se estão a dar, para já, têm todas uma marca de temporário. Portanto, suplementos ao subsídio de desemprego, questão da compensação pelos layoffs, etc, etc. Para já, têm tudo uma marca de temporário, e isso agrada-me, isto é, está de acordo com as regras. Agora, muitas dessas coisas tendem depois a permanecer, e é por isso que o peso, é uma das razões porque o peso do Estado na economia também vai aumentando, não é? E por outro lado, também é preciso, para esta regra, quando há despesas extraordinárias, nós podermos financiar com mais dívida, também é preciso depois, quando há bons tempos, nós conseguirmos pagar essa dívida. E é preciso, quer dizer, faz parte desse tal círculo virtuoso que nós, nos momentos difíceis, possamos emitir mais dívida, e se os mercados deixarem, no caso de Portugal, e no caso de Portugal atualmente deixam porque nós estamos protegidos pelo BCE, estamos protegidos pelos programas da União Europeia, não é? Uma parte da dívida pública vai ser assumida conjuntamente pela União Europeia e uma parte grande é garantida basicamente pelo BCE, não é? Portanto, estamos em boas condições. Os mercados deixam-nos aumentar a dívida pública, direta e indiretamente, mas é preciso que a nossa governação tenha a credibilidade de depois, quando a economia começar a retomar, principalmente quando a economia europeia começar a retomar, nós não temos desculpa para não começarmos
muito
a
bem
reduzir a dívida pública
muito bem
ainda mais do que estávamos a reduzir agora.
E essa vai ser, esse seguramente vai ser seguramente um grande desafio. Olhando para o futuro, a terminar, Miguel Alves, esta foi uma semana em que os jornais impressos voltaram a repetir uma manchete que já havia sido capa em 1999. Há, portanto, 21 anos a de que Lisboa e o Porto estariam ligados por uma nova linha de alta velocidade ferroviária que vai reduzir o tempo de viagem para 1 hora e um quarto, 1 hora e 15 minutos. Desta vez, enfim, passo o significado subliminar desta minha referência. No caso do Porto, há também uma linha de alta velocidade a unir a Vigo, tudo até 2030.
Peço desculpa. Aí está uma coisa que a dívida pública não deixou fazer, não é?
Bom exemplo.
Exatamente, exatamente. Olha, Zé, quando nós daqui a 10 anos estivermos a debater isto, é que eu espero que não me coloques essa pergunta outra vez, porque isso seria de facto muito incómodo e a prova de que as moletas deste país...
Confesso que tinha aqui a pergunta alinhada, essa, justamente.
Não me digas que tens já preparado o debate daqui a 10 anos. Eu confesso que um dos maiores problemas que o país tem é, de facto, esta incapacidade que tem a dois níveis de tomar decisões. A primeira, de tomar decisões consistentes que permitam, a partir do momento em que haja um caminho traçado, que diversos governos de diferentes opções ou até de diferentes protagonistas, dentro da mesma opção política, não sigam essa estratégia e esse percurso. Mas, em segundo, naturalmente, também as condições que o país tem e que, em alguns momentos, deixa de permitir que se possa avançar para determinados investimentos públicos. Há pelo menos uma boa notícia nesta planificação que agora foi aprovada através do Governo e em diálogo com a Assembleia da República, é que a Assembleia conhece este diagnóstico e esta planificação. Este Plano Nacional de Investimentos tem esse parecer global positivo de todos os partidos e, portanto, não será politicamente o caminho ou aqueles que por aqui que pode ruir esta sintonia. Pode é ser do ponto de vista da dívida e dos problemas do nosso país. Mas é verdade que há boas notícias nestas que são apenas ainda intenções. E há boas notícias que passam por algo que era relativamente esperado, que era esta linha de alta velocidade que já devia estar construída, de facto, há 10 anos atrás, entre Porto e Lisboa. Mas também esta novidade, acaba por ser uma novidade, apesar de reclamada por muitos, de termos esta linha de alta velocidade que vai ligar o Porto a Vigo através de Braga, com uma ligação ao aeroporto Sá Carneiro, que é, de facto, importante neste contexto. Temos outros investimentos que eu creio que vão valorizar o conjunto do território e se alguma coisa se pode esperar agora é que este plano possa ser eficaz. Vamos ter que esperar que ele vá para o terreno, tem que haver ainda planificação, mas nós,
muito
daqui
bem,
a 4, 5 anos, temos que ver esta obra que é fundamental para dar coesão ao país, com esta boa notícia de que foi preparado, pelo menos, com algum consenso parlamentar, o que é já um bom sinal.
Muito bem. Nuno Botelho, temos o anúncio, provavelmente, sim, aí já só em suporte digital de jornais em 2030, de um Lisboa-Porto a 1 hora e 15, por comboio?
Se calhar, não sei. Eu acho que ainda vai ser em papel, mas... Não, eu acho que é uma boa notícia, é uma excelente notícia. Sublinho que, de facto, foi o anúncio de 99 pelo um governo também socialista, onde só mudaram os protagonistas, e neste caso devo referir que acho que Pedro Nuno Santos, que assumiu a responsabilidade de fazer este anúncio, ele que tantos problemas tem tido com a TAP, espero que este anúncio barra promessa seja de facto cumprida e seja de facto efetivada, sou pena dele se descredibilizar de vez, a meu ver, e perder aqui muito do seu capital político. Agora, portanto, eu acredito e quero acreditar que haja, e isso era bom que acontecesse, porque eu acho que isso é muito, muito importante, um amplo consenso político, a nível político-partidário, para que, independentemente dos governos que tenhamos para o futuro, daqui até 2030, que eu não sei que governos vamos ter, estes projetos saiam, de facto, do papel, porque o desenvolvimento do país dependem muito deste tipo de estratégia e eu acho que aí é fundamental.
Nuno Botelho, Miguel Alves e Álvaro Aguiar em mais uma edição do Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora para consulta em rr.sab.pt e também nas plataformas habituais e maioritárias de alojamento de podcasts, como sejam Spotify, iTunes, Google Podcasts e outras. Continuação de um bom dia.
Conversas Cruzadas.